Seja bem-vindo ao Audiojogo. Se você chegou aqui pela primeira vez, comece pelo episódio 1. Cada temporada conta uma história diferente e a nossa primeira aventura é o Apagão. Para que você tenha uma experiência mais imersiva, recomendamos que ouça com fones de ouvido e siga as regras do jogo. Esse podcast é produzido pela Rede Geek e você pode conhecer todas as nossas produções acessando redegeek.com.br. E não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos. Tenha um bom jogo.
Poucos meses após um blackout interminável, a cidade de São Paulo é dominada por gangues que começam uma guerra por recursos e territórios. O centro da cidade se tornou um campo de batalha entre os sobreviventes de um mundo sem energia elétrica. Porém, a história que você vai ouvir agora é sobre o primeiro dia do apagão, quando a loucura estava apenas começando, mas a violência já estava ficando fora de controle. Ainda não haviam gangues, mas seus futuros integrantes já estavam se juntando. Apagão. Entre o Lobo e o Cão. Episódio 3B. Com o caos descontrolado da Avenida Paulista se espalhando pela cidade, o centro se tornou uma terra sem lei, onde bandidos fazem a limpa, a polícia reprime qualquer sinal de manifestação política e as pessoas estão desesperadas para voltar para suas casas. No meio de tudo isso, Heloísa ficou dividida entre ajudar sua namorada Derby, que está presa em um elevador na Santa Casa, e levar insulina para sua avó no Capão Redondo. Você optou pelo caminho 3B. Então, Heloísa decidiu ir com seu Gilmar tirar Derby e o paciente de um elevador na Santa Casa, enquanto Bigato e seu amigo taxista seguiam para o Capão Redondo. Fique atento. A cada decisão, os riscos aumentam e a responsabilidade é toda sua. No Estadão, com energia ou sem energia, a comida é muito boa e servida 24 horas. Por isso mesmo, ela está sendo disputada por dezenas de pessoas que sabem que aquele deve ser um dos poucos estabelecimentos abertos em toda São Paulo. Em meio à gritaria e aos pratos sendo devorados, Heloísa para um minuto para decidir qual será o próximo passo. Até que recebe uma mensagem do grupo do Capão.
Ô, Helo, beleza? Olha, se a tua mina tá no hospital e pediu tua ajuda, então é porque ela acha que só você pode ajudar. Vai lá. Se você ainda tá no centro, a Santa Casa é aí pertinho. Eu sei que o bicho tá pegando aí, ouvi falar, mas tenta chegar lá que é mais rápido do que vir aqui pro Capão e tenta despachar essa insulina por alguém pra cá. Corre lá, vai. Corre lá na tua mina. Beijo. Se cuida, hein?
Então, minha querida, como é que vai ser?
Eu preciso ajudar minha namorada que tá presa num elevador lá na Santa Casa.
Namorada? Sei. E eu conheço.
Tá, já sei. Eu te dou metade da grana que você pediu agora e você vai até lá com o Bigato. Minha avó deve ter a outra metade.
Deve ter? Peraí. Olha só uma situação aqui, gente. Que garantia eu tenho que eu vou receber pela corrida? Eu tenho que garantir o leite das crianças. Não, assim não dá.
Se ela não tiver, a casa do Bigato é pertinho. E ele te paga. Não é, Bigato?
Peraí, Elô. Nem vem nessa não, porque eu já tô na maior tensão de ter que descolar uma moto nova pra trampar na segunda. Ela tava sem seguro e eu vou ter que ainda fazer um bode com os malucos lá do movimento, velho.
Nossa, então tá. Quero ver só o que o Elião e o pessoal da velha guarda vai dizer quando souber que tu deixou a viúva do Ambrósio na mão.
Ô, mó chantagem enjoada, Elô.
E meu avô construiu metade lá das casas do Capão. Imagina só quando a dona Alice souber. Ih, a rádio fofoca vai entrar em ação.
Puta merda. Ô, Jairzinho, você tá ligado que eu sou uma ponta firme, né, mano? Ô, bora lá, velho.
Jairzinho e Bigato, que ficou um pouco encanado com esse papo de grana, partem para levar a insulina da dona Geralda. Seu Gilmar termina seu lanche e segue com Heloísa para o hospital.
Bora lá, seu Gilmar, que a Derby acabou de me mandar outra mensagem dizendo pra gente se apressar e que ela tá no segundo andar.
Ao contrário de tudo o que enfrentaram a noite toda, o caminho para a Santa Casa é tranquilo e chegam rapidamente. O que parecia uma baita sorte mostrou-se um inferno quando encontraram um lugar fechado e com aparência de vazio. Heloísa bate no portão desesperada e seu Gilmar já demonstra certa irritação quando eles ouvem passos. Um segurança do hospital foi atendê-los.
Boa noite. O hospital tá fechado e o horário de visita foi cancelado por causa do blackout. Não sei se vira aí, mas colocamos um aviso na porta. É melhor voltar amanhã.
Não estamos aqui para visitar ninguém, não. Nós fomos chamados para tirar uma médica que ficou presa em um elevador com um paciente que está com risco de morte. O nome dela é doutora Débora Linhares.
Pera aí, meu. Vou conferir aqui na minha lista de funcionário. Débora... Ah, tem nenhuma Débora aqui. Vocês devem ter errado de hospital.
Claro que não. Eu já vim aqui outras vezes.
Bem, tá bom. É que eu sou novo aqui, moça. Vou ver novamente. Pera aí. Tato, Jocrécia, olha, na verdade hoje só tem um médico fazendo plantão, o tal de Denis Linhares.
Ai, caraca, é esse mesmo, é Denis Linhares. É que não deixaram ela mudar de nome aí no trabalho. Mas ó, todo mundo conhece a doutora Débora.
Hã? Como é que é? Oh, com todo respeito aí, ó. Eu já fui segurança de balada com esse truque de chutar um monte de nome na lista de convidado. Sou novo aqui, mas tenho mais de 10 anos de profissão.
A situação é séria, moço. Débora e Denis são a mesma pessoa.
Oi, mocinha. Só se o camarada mudou de sexo, né?
Larga a mão de ser idiota. Você nem começou a trabalhar e já tá querendo tirar uma com os funcionários.
Ô, oh, quem tá tirando onda é o seu, ó. Até parece que ia contratar um travecão como médico.
Como é que é? Você tá louco? Seu preconceituoso babaca. Ela é médica sim e é uma das melhores.
Ô, meu amigo, vamos parar de palhaçada. Vamos, não deixa nós ajudar a moça. Ela tá aí presa com um menino doente.
Menino doente? Sei. Ó, vou lá ver esse cara. Quer dizer, essa moça, né? Guarda aí uns 10 minutinhos. Eu não quero ser o segurança burro que caiu numa conversa furada e deixou dois bandidos rapelar os equipamentos do hospital.
Ah, que filho da... Seu Gilmar, dá um tempo aqui que eu vou ver se eu consigo, sei lá, entrar pela saída dos funcionários do outro lado.
Tá certo, Lu, tá certo. Mas ó, e se ele voltar e não me deixar entrar? E aí?
Me liga se isso acontecer.
Pensando em como entrar ali de qualquer jeito, Elô vai sorrateiramente até a outra porta. De trás de um carro, ela percebe que tem outro segurança observando a porta. Ele está olhando o celular com aquela cara de quem está curtindo sacanagem no trabalho. Na hora, Heloísa tem uma ideia. Ela saca o Zenfone e baixa o Tinder. Não, ela não vai procurar uma nova namorada. Seu chute é que o segurança tem um perfil no aplicativo. Ela passa por algumas pessoas e... na mosca. Encontra o figura. Não pensando duas vezes, ela manda um super like pro cara. É um chute, mas pode ser um chute certeiro. O segurança se anima e começa a bater um papo com ela. Esperta, ela logo pede nudes pro cara, que sai do posto na mesma hora para tirar uma foto no banheiro. Elô aproveita e entra pelo portão que ele deixou aberto.
Que otário. Esses caras são todos previsíveis.
Ela rapidamente cancela o contato com o guarda para não receber as indesejáveis fotos. Atravessa até a entrada e vai abrir o portão onde está o seu Gilmar. Por sorte, o outro segurança ainda não tinha voltado. Lá dentro, eles veem que o lugar é enorme e mesmo com algumas luzes de emergência funcionando, tem aquele clima assustador de um hospital vazio e abandonado.
Caramba, mas foi difícil de entrar, hein? Bom, agora onde será que ela tá? O lugar é enorme.
Eu não sei, ela não me disse. Droga, Derby. Atende esse telefone. Tá caindo direto. Sei lá, vamos abrir o primeiro que aparecer.
Seu Gilmar estava levando uma mochila com ferramentas e logo tira um pé de cabra para forçar a abertura. Ele conta com a ajuda de Elô para forçar a porta. Depois de muito esforço, a porta cede e dão de cara com o poço do elevador.
Olha, menina, eu acho meio perigoso a gente ficar abrindo assim os elevadores do hospital, viu? Nesse escuridão, alguém pode cair aí dentro. Eu vou até colocar a maca aqui na frente.
Peraí, seu Gilmar. Eu acho que eu sei como resolver isso. Eu tenho a senha da Derby pra localizar o celular dela caso seja roubado. Daí dá pra gente tentar localizar a última posição com o GPS.
Hoje, isso é impossível. Mas a estratégia da Heloísa ainda era viável nessas últimas horas. A dupla consegue mais uma dica para encontrar o elevador correto, que parece estar a 100 metros dali. Em mais alguns dias de apagão, os smartphones serão uma mera lembrança.
Esse aqui.
Como o hospital está passando por uma crise financeira, o atendimento noturno foi desativado e somente pacientes internados ficam ali. O silêncio só é quebrado por gemidos, tosses e apitos das máquinas ligadas a no-breaks.
Vamos lá, seu Gilmar!
Outra vez!
Força!
De novo!
Nesta hora, vemos Derby e o paciente dentro do elevador, que está meio fora de nível com o andar, mas não o suficiente para atrapalhar a entrada de Heloísa.
Derby! Elô, rápido! O paciente teve uma parada. Eu não posso parar a massagem. Vai na sala 3 e pega o respirador. Tá no final do corredor. Vai! É aquela parada que parece uma bombinha com inalador, né? É, vai logo!
Bicho, uma mulher que tá trimilicando. Eu vou procurar ajuda.
Segue reto e vira ali no bloco K. Deve ter alguém lá na emergência. Tá aqui. E agora? O que eu faço? Coloco o inalador nele, inclina a cabeça um pouco pra trás, bombeia sempre que eu avisar, ok? Vamos. 1, 2, 3, bombeia. Isso. De novo. 1, 2, 3, bombeia. Caramba. Será que tá adiantando?
Oi, enfermeira. É aqui, viu? É aqui. Ai, meu joelho.
Vai. Rápido. Levem o paciente pra emergência.
Velocidade e habilidade de quem faz isso todo dia, Derby e as enfermeiras levam o paciente para dentro da unidade de emergência. Heloísa e seu Gilmar aguardam com certa impaciência. Além da preocupação com a vida do garoto, Heloísa só consegue pensar na saúde de sua avó. Será que ela está bem? Quando ela decide ligar para a avó, Derby chega com notícias. Apesar do susto, o quadro se estabilizou e o paciente está se recuperando.
Ufa, já estava agoniada.
Tá pensando o quê? Aqui é profissa, minha filha.
É, eu não gosto de mulher fraca, não.
Heloísa, então, sobre aquele cafezinho lá, e aí, como é que fica, hein?
Derby, eu combinei de dar uma grana pro seu Gilmar pra ele vir aqui comigo te ajudar.
Claro, se tem uma pessoa que merece uma grana hoje, é o seu Gilmar.
Na verdade, seu Gilmar nem queria cobrar o cafezinho pela força, mas a situação não estava fácil pra ele. Naquele tempo, as pessoas ainda achavam que teriam dívidas a pagar e que o dinheiro valia alguma coisa. Em breve, dinheiro seria apenas uma piada de mau gosto. Elas fazem um rateio e conseguem 100 reais para o salvador da noite.
E agora? Vai fazer o quê, seu Gilmar?
Ah, então, tem uma van paralela ali perto do metrô Marechal Deodoro que passa essa hora e vai lá para Guarulhos. Se eu correr, ainda alcanço. Que eu vou proteger você, viu? Tchau.
Tchau, seu Gilmar.
Tchau, seu Gilmar.
Oh, querido Guarulhos, pedra gigante no gramado.
Nossa, tirei meia tonelada das minhas costas.
E mais uma vez a Heloísa salva a cidade.
Ai, caramba. Quase esqueci, vou ligar pro Bigato pra ver se ele já conseguiu chegar na minha avó. Bigato, já tá no capão?
Ló, dê uma dica aqui, velho.
Desembucha logo, cara.
Tava indo lá na moral, pro capão, com o Jairzinho, pá. O cara fez aquelas cruzadas, passou no meio da Cacolândia, tá ligado? Meu, não tem outra, velho. Veio um maluco maquinado e foi o maior prejuízo pro meu brother, meu. O cara perdeu o celular, perdeu o carro, perdeu o dinheiro. Só não levaram meu celular e a insulina da dona Geralda porque eu moquei no lugar que o doido nem ligou, tá ligado?
Nossa, não quero nem saber onde você guardou as coisas. Que nojo.
Ai, mano, desculpa o rolo, velho. Eu fiz de tudo, mas a cidade não tá colaborando, né?
Deixa pra lá, Bigas. Melhor você me devolver o remédio, porque... Peraí. Derby, você não tem a insulina da minha avó aqui?
Não, amor. Tiraram tudo do estoque por causa da crise. Só tem os remédios dos pacientes que estão aqui ainda.
É, Bigas. Pelo jeito eu vou ter que pegar com você mesmo. Rola da gente se encontrar ali perto do metrô Marechal Deodoro?
Nossa, mano, já sei, velho. Lembrei de um pasta que tem a bicicletaria ali na região. Se quiser, ó, vou fazer uma presa e vou descolar as magrelas pra nós ir pedalando pro Capão, hein? O que você acha?
Heloísa confere a distância e o tempo que demora para ir de bike do centro até o Capão. Segundo o Maps, a rota leva mais ou menos uma hora e meia na pedalada. Apesar de preferir andar de patins, Elo vê que pode ser uma solução interessante.
Tá, eu vou pensar no caminho e a gente conversa lá na Marechal, pode ser?
Firmeza, firmeza, menina. Fechou, a gente se tromba lá. Quem mais, velho? Nós.
Derby e Heloísa saem do hospital e andam em direção ao metrô Marechal. Por sorte, a estação é próxima dali e muitas pessoas estão caminhando juntas na rua, formando um pequeno oásis de luz com seus celulares e lanternas. As duas passam por baixo do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, e acabam esbarrando com uma figura conhecida e de boca cheia em boteco iluminado por um lampião.
Ué, não conseguiu pegar a van, seu Gilmar?
Então, o cara já tinha se pirulitado, né? Ele ficou com medo do polícia. Aí eu parei pra comer aqui um churrasquinho de gato. Mas olha só, vocês ainda estão querendo ir lá pro Capão Redondo?
Sim, eu preciso levar o remédio da minha avó. Meu outro esquema miou.
Olha, eu acho que eu consigo resolver isso aí, viu? Não é o ideal, mas numa emergência. Só que, você sabe, né? Vou precisar de uma ajuda aí, um outro cafezinho.
Foi mal, seu Gilmar. Mas aquele último cafezinho deixou a gente lisa.
E olha, eu duvido que tenha algum caixa funcionando no Cidreu.
Ô, menina, vocês fiquem tranquila, viu? Vocês me acertam outro dia. A Heloísa trabalha comigo e eu sei que ela é gente boa. Então, vambora.
Heloísa é tomada pela dúvida. Será que vale a pena dar mais um voto de confiança para Bigato, que só deu tiro fora d'água, ou apostar na lerdeza do seu Gilmar, que já está virando o barão do café? Para tirar essa dúvida, Heloísa abre seu WhatsApp para pedir ajuda para o grupo do Capão Redondo. Ela percebe que agora tem poucas mensagens no grupo. Pelo jeito, todo mundo está ficando sem bateria.
Fala, galera do Capão. Eu consegui ajudar a Derby, mas ainda tô com dificuldade para ir pro centro da cidade. Vocês acham que vale a pena ir de bike ou eu devo procurar outro jeito de chegar aí na quebrada? Eu tô quase certa do que eu vou fazer, mas não custa nada perguntar, né? Fico no aguardo de uma dica.
Mande agora mesmo uma mensagem de voz no WhatsApp para o número 11 987656950, ajudando a ela a sair dessa enrascada. Diga se você acha que ela deve ir para o Capão de bicicleta com o Bigato, que só arruma furada, ou se deve esperar e ver a solução, cafeinada, do seu Gilmar. Não se esqueça de explicar para ela o motivo da sua escolha. Se a sua mensagem aparecer no programa da semana que vem, você vai ganhar um Zenfone 3. Mas não é só isso. Na próxima sexta-feira, você também terá que fazer uma escolha. Se você acredita que o melhor jeito de ir para o Capão seria seguir de bike com o Bigato e com a Derby, ouça o episódio 4A. Se você acha que a solução é esperar para ver o plano do seu Gilmar, ouça o episódio 4B. Escolha um dos áudios sabiamente, afinal, isso é mais que um jogo. Sua escolha vai impactar diretamente na vida da Heloísa, e qualquer decisão errada pode levá-la para um final desastroso. Produção Rede Geek. Patrocínio Asus. Roteiro Rafael Fernandes. Direção de elenco Júnior Nanetti. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia. Apagão e seus personagens são licenciados pela editora Draco. Essa é uma obra de ficção e qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é culpa da sincronicidade.